Vambora então para aquela brincadeira que eu adoro, composta do quê? Perguntas sensacionais, respostas perfeitas, 100% corretas. Juntou os dois, o que acontece? Já sabe, ereção, aquela forte, pétrea, cheia, veiúda. Ereção veiúda, que é o que compõe o nosso PQC, mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e vídeo, aqui, estúdio número 3. Eu sou o Beto, o dono da verdade. E PQC, para quem não sabe, ainda é uma sigla, filhão. Significa simplesmente pergunta qualquer coisa, que é aquele momento mitômano, aquele momento timbaleiro, aquele momento mequetrefe, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem para cá, lembrando, livre. Escutar o PQC, qualquer um pode escutar, milhões de pessoas no mundo inteiro escutam. Enviar perguntas, qualquer pessoa pode mandar. Você tem alguma dúvida aí, alguma questão? Você, qualquer um que está ouvindo pode mandar para cá. No entanto, as únicas que serão respondidas aqui no ar são as oriundas de membros, membras e membres não binárias do nosso Petit Comitê, que é a área paga, nobre e oligárquica do podcast. As outras perguntas, com toda a educação, serão recebidas, carinhosamente impressas, rasgadas e jogadas na lata do lixo. E eu vou começar então com a pergunta do membro Claudião, grande Claudião. A partir de quanto tempo de lançamento do filme ou série é permitido dar spoiler? Eu acho, Claudião, que já teve até essa pergunta. E eu não sei se eu vou responder a mesma coisa, mas como diz o Lula, é uma metamorfose ambulante, certo? Eu vou falar o critério de hoje. O critério é o seguinte, é simples. Filme, né? Filme. Filme tá no cinema, Claudião, um mês. Porra, filme do cinema é um mês. Tem que dar um meizinho pra galera aí e tal. Filme de streaming, uma semana. Acho justo, né, Claudião? Cinema um mês, streaming uma semana pra dar spoiler. Séries, e eu acho que eu já falei com o Bubu Clemente alguma vez disso, série normal, né? Série normal, várias séries tem aí, normal, uma semana de spoiler, né? Mas isso já tá bom. Agora, série quente, né? Tipo era Game of Thrones, Breaking Bad, essas séries quentes que tá todo mundo vendo é 2 dias. Passou 2 dias, já pode dar spoiler, pô. É obrigação do cara assistir logo que saiu o episódio. Pergunta do grande Guilherme Calil. Beto, toda semana eu ouço o Aruvengers do Derivado Cast e paro na hora que termina essa parte. Devo me sentir como Tony, que não ouve as sobremesas do Dono da Verdade? E mais, de alguma forma isso é uma deselegância? Interrogação. Obrigado. Ô Calil, vou falar, deselegância não é porque a pessoa não está nem sabendo disso, né? Não é deselegante, é uma maneira de consumir. O Tony, eu entendo ele. Se o Tony não me falasse, eu não ia saber que ele não ouve as sobremesas. Mas como nós nos conversamos, ele comentou. E ele está mudando, hein? Ele falou que está ouvindo algumas coisas de sobremesa. Eu não acho deselegante. Ô, Calil, vou te falar bem a verdade, do fundo do meu coração. Cada um ouve o que quiser. O Thiago Moreno, por exemplo, quando eu falo de negócio de trans, que é um assunto que eu acho muito interessante e importante, ele odeia. O que eu falo para ele? Pula. Aperta aí 5, 10 minutos para frente e vai, filho. Essa é a vantagem de podcast, ô Calil. Você é dono da forma de consumo, então não acho deselegante. Agora, no Derivado Cast, o Aruvengers, evidentemente, é a melhor parte. Então não tem muita discussão. O que eu faço? Eu vejo e eu vou vendo outras partes do Derivado, mas eu não vejo tudo, porque quando é coisa de bonequinho, tá, eu pulo, uns desenhos animados lá que eles adoram, acho que é o máximo, é chato. E criança, eu pulo também. Mas quando tem principalmente coisas que eu já assisti, eu tô querendo, tô na dúvida, pô, informação boa, Calil. Eu te convido a ver outras partes, outros segmentos do programa, porque tem informações ricas e valiosas ali, hein? Minha amiga Mariana Alvarenga mandou aqui, ó. É isso mesmo? É isso mesmo? Homens agora depilam o saco? Interrogação. Ô, Mari, vou te falar um negócio. Quando eu fui morar na Espanha, o procedimento padrão, eu acho que é o padrão normal, achava, né? É aparar o gramado, manja? Dá aquela aparada no gramado. O lance da depilação me surpreendeu quando eu fui morar na Espanha, estou te falando de 20 anos atrás. Fui lá na academia, vendo os caras com a perna tudo depilada, cara. Já há 20 anos atrás, tudo com a perna depilada. A hora que foi no vestiário, eu dei um bizu. Dei um bizu na sacoleta do cara pra ver. Os caras, é isso, parece bebê. O cara é depilado da cabeça aos pés. Tudo, sovaco, tudo. E me chamou a atenção, comentei com as meninas ali do grupo. Falei, cara, como é que é? É assim que funciona? Meninas de lá. Elas adoram, mano. Ela falou, nossa, é muito melhor. É puta, é como tem que ser. Eu falei, bicho, eu não tô nessa linha. Eu não tô nessa linha. E você, Mari, que é uma pessoa de marketing, assim como eu, a gente tem que entender, o público manda, o cliente sempre tem a razão. Não é um cliente que tem sempre a razão, mas o cliente, como um ente querido, ele sempre tem a razão. Então, se a mulherada quer saco depilado, é saco depilado, bicho. Não tem opção. Esse é o caminho. Agora, tem outras sociedades que não tem diferença. Na minha geração e na tua, o saco depilado nunca foi prioritário. Né? Dá uma aparada ali, já tá beleza. Né? Agora, eu tô palito queimado. Eu não sei o que tá rolando hoje em dia. De repente, Mari, hoje em dia, as minas já preferem assim. E se as minas preferem assim, tem que fazer. É isso que é o negócio. Se o cara tá solteiro, tal, tem que fazer, óbvio. Tem que sucumbir. O cliente está certo. As clientes estão certas. Independente do que elas querem. Gostam do negócio. Ah, depilado. Concordo com você, Mari, que é uma coisa humilhante. Eu tenho amigos já há muito tempo que se depilam porque eles fazem ciclismo e tal. Tem um aqui, Bruno Magro, por exemplo. Não queria citar o Bruno, mas é isso. É ciclista. O que ele faz? O Bruno, uma vez por mês, ele vai lá na depilação de cera quente. Fica de quatro. É uma coisa, um papelão. E eu tenho vários amigos fazendo isso. Eles me falaram, ou é de quatro, é tipo frango assado, ô Mari. Passa aquela bela cera, dá uma pincelada no butuim, dá até uma apertadinha assim quando passa. E aí depois puxa. Porque fala que se não fizer isso, dá uns furúnculos na bunda, enrola os pelos lá, sei lá. Então eles fazem isso. Né? É uma coisa que os caras fazem. Tem outros que fazem por prazer. O Bruno, por exemplo, além disso, ele faz naquela clínica da Ana Hickman, ele faz a depilação a laser também, né? Para prevenir para os próximos. Mas basicamente, Mari, eu também, para mim, no Brasil, não sabia que já tinha chegado isso, mas é público-alvo, cara. O público manda. Pergunta da Anne, ouvinte super premium, falou o seguinte: como você se sente em saber que contribui para o Kalil pagar as contas em dia? Para mim, eu me sinto surpreso. Eu me sinto surpreso. Porque eu não sabia que eu contribuo para o Kalil pagar as contas em dia. Contribuo? Pô, fico feliz. Eu fico surpreso e honrado. Eu fico surpreso e honrado, porque eu não sabia disso. Inclusive, você pode me informar, mas não sabia. Kalil, eu te ajudo a pagar as contas em dia? Não me recordo disso. Estou surpreso, mas honrado ao mesmo tempo. Rogério Pita mandou: se um homem que virou mulher bate numa mulher que virou homem, quem vai preso pela Lei Maria da Penha? Claramente, quem vai nessa situação, aí ninguém vai preso. Porque nessa situação, vocês que bolaram, que é assim, é uma mulher que bateu num homem. Então não cabe Lei Maria da Penha nesse caso. Paulo Kanashiro mandou: dessas coisas que irei citar, quem decide? Primeira, a intensidade e temperatura do ar-condicionado no carro. A playlist durante a viagem. O trajeto e paradas para o café e o banheiro. Isso é motivo, aí diz o Paulo aqui, isso é motivo de briga e cara fechada aqui em casa. Eu criei a lei de que quem dirige tem o poder supremo das decisões gerais. Que má ideia, hein, Paulo? Mas você não foi muito inteligente nessa coisa que você bolou. Mas essa lei quase nunca é acatada, óbvio, né, Paulo? Estou errado, interrogação, qual é a solução? Onegai Shimazu. Ô, Paulo, vamos lá. Vamos por itens aqui, né? Porque não dá. Eu entendo a tua lei, ô Paulo. Deveria ser o correto, mas não dá. Não dá para fazer. Tem que, como diz Yuri Fitterman, você prefere estar certo ou ser feliz? Então, eu vou te explicar, vou te passar o gabarito. A intensidade e temperatura do ar-condicionado, eu acho que quem tem mais calor tem a prioridade. Porque quem tem mais frio leva uma malha, porra. Entendeu? Então, se você já combina isso antes, se você tem mais frio que ela, né? E, desculpa, mais calor que ela, você quer botar mais geladinho o ar, pede para ela levar uma malha. Porque o cara que está com calor não tem muito o que fazer. Você morre de calor. Agora, quem fica com frio, bota uma malha, pô, bota um agasalho. Ideal 21 graus, hein? 21 graus é o ideal, não tem briga. A playlist durante a viagem, para mim tá nítido. Quem manda é o motorista, mas a outra pessoa tem poder de veto. Entendeu, o Paulo? O motorista é responsável pela playlist, mas a outra pessoa que está com ele, seja homem ou seja mulher, invertido, tem poder de veto. Você não pode obrigar a pessoa a ouvir uma música. Você bota a playlist, não gostou, pula para a próxima. Esse é o jeito correto. Trajeto e paradas e para o café. Trajeto é o homem que decide. Isso aí não tem papo, bicho. Não tem papo. A mulherada não manja muito de trajeto. Isso aí já é estudado pela ciência. Não tem. Então, você que faz o trajeto. As paradas é ela que decide, ô Paulo. As paradas, porque às vezes quer fazer mais xixi, quer ficar com fome, quer fazer um negocinho. O banheiro pra gente, pensa isso, Paulo. Tudo bem que você tá no Japão, né, bicho? Os banheiros devem ser tudo impecável. Mas como estamos falando para milhões e milhões de pessoas no mundo, os banheiros no Brasil tem muitos que são zoados. Então é melhor ela avaliar, pô, esse banheiro eu quero parar, esse eu não quero, as paradas ficam com elas. Gabaritei, segue a vida. Pergunta do Danilo. O que você acha de pessoas utilizando, na faixa dos seus 30, 40 anos, utilizando camisas com nomes de jogadores bem mais novos? Exemplo, vi agora um cara com seus 40 anos com uma camisa do Bellingham e achei esquisitíssimo. Eu tô contigo, ô Danilo. Tem o lance da idade, porque quando é uma criança que tem o seu ídolo lá e usa a camisa com o nome do cara, eu entendo. Mas uma pessoa adulta, já, eu acho ridículo, para te falar bem a verdade. Né? Eu nunca pensei nisso, Danilo. Eu te agradeço ao pensamento, porque eu já vou adotar isso para mim. Vou roubar essa tua observação para mim e vou incorporar o meu cânone futebolístico aqui. Eu acho ridículo. O cara é um adulto com a camisa Neymar. Não é porque é o Neymar, qualquer jogador, pô. É James Rodrigues na camisa, nada a ver. Cara, bota a camisa, não precisa ter nome de jogador, cara. A não ser que ele te dê de presente. Entendeu? O cara te dá de presente, você fala, pô, obrigado, tal, você pode ter a camisa. Agora, ir lá na loja, pensa, o Danilo, pensa no cara naná. O cara vai na loja e fala aí, ó, bota o nome aqui, ó, Caleri. Ah, vai te catar. Também, tô contigo, Danilo. Tiago Moreno mandou aqui, ó, no meu ramo de atividade, gestão de obras é muito importante. No meu ramo de atividade, que é gestão de obras, é muito importante apresentar nossas propostas pessoalmente. Ou, no mínimo, uma apresentação online. Mandar para o WhatsApp, o cliente não lê absolutamente nada, vai direto no preço e nunca retorna. Então, vai lá, pergunta. Então, já vi, Thiago, que você não é o barateiro da gestão de obras, né? Você não é o barateiro, assim como eu também não sou. Odeio vender coisa barata. Você é um cara que vende mais por mais. Mais qualidade, mais premium. Gostei. Então, vai lá, pergunta. Como convencer um Zé Ocupadão que diz não ter tempo de se reunir, mesmo tratando-se de um assunto tão importante como a construção de sua nova casa? Como é que eu consigo 40 minutos no dia para a gente conversar e se entender? Detalhe, nos colocamos à disposição para atendê-los em qualquer horário. Obrigado. Ô, Thiago, vamos lá. Essa é a minha vida, bicho. Isso é uma grande parte da minha vida, é fazer exatamente isso que você está falando. E o duro, cara, sabe o que é, ô Thiago? Os caras... são os caras, quanto mais é correria, esses caras que botam de Zé Ocupadão, é cuzão. Então, dentro de empresa, você está lidando talvez com pessoa física, né? É meio cuzão. Dentro de empresa, quanto mais Zé Ocupadão é o cara, mais mané o cara é na empresa. Eu já me liguei. Quanto mais o cara está alto na hierarquia da empresa, menos o cara se faz de Zé Ocupadão. Isso é um puta disfarce para incompetência. Mas você, pelo que eu entendi, é mais pessoa física da própria casa. Ô, Thiago, isso aí é muito variável, cara. O que eu vou dizer é assim, algumas coisas gerais, e depois, se quiser, a gente até troca ideia sobre isso, porque isso é um negócio que eu lido com isso há muitos anos. Então, o que eu faço? Primeira coisa, sempre eu vou no cargo mais alto que tiver na hierarquia da empresa. Se é pessoa física, aí você vai no cara mesmo, né? Você vai no dono da casa aí, o cara que está construindo a casa, mas sempre eu dou no cargo mais alto que eu consigo. Outra coisa que eu faço, é o mais customizado possível. E isso dá um trabalho, mas ele vale a pena. Você tem que estudar o cara antes, meu. Tem que estudar o cara. No teu caso, que é obra, tem que manjar da obra do cara, meu. Precisa, vai lá, vê o bagulho, vê nada. Manja. Você já tá lá, você tem mais informação. Porque a hora que o cara se liga que você manja dele, a chance aumenta. Não tô dizendo que é infalível, óbvio que não, pô. É. Isso aumenta de 0,1 para 3%, tá? Mas quanto mais você conhece do cara, melhor, né? Outra coisa que eu faço muito, e ó, que eu já testei muita coisa, Thiago, eu vou na forma mais pessoal e mais informal possível. Não tô dizendo que é, opa, e aí, cara? Não é isso. Mas eu vou o mais informal possível dentro de um profissionalismo. Por quê? Eu notei que quanto mais a tua linguagem for bem formal, mais o cara te olha como um Zé Ruela, cara. O cara não entende. É um negócio empírico, hein? Eu já testei, já fiz muito cold call, hein? Isso é molezinha, por e-mail, tá? Já fiz muito, muito cold call. Pegar, ligar pra cara do nada, assim. Se você fala de maneira muito formal com o cara desliga na tua cara, bicho. Ah, não, não tenho tempo. Se você vai... Vou te falar, Thiago, é uma arte que é igual de pegar a mina. Entendeu? Você vai muito, oi, tudo bem, como você está? Fudeu, a mina não entende. Tem que ter um pontinho de arrogância, um pouquinho de humor, alguma coisa um pouquinho mais informal, porque o cara te vê meio como assim, puta, esse cara não está tão preocupado se eu não fechar negócio com ele, entende? Não sei se eu consegui explicar. Mas o cara fala assim, pô, esse cara, para estar informal assim, ele pode ser que tenha as outras opções, ele está muito à vontade para falar comigo. É um puta bagulho psicológico, eu adoro esse assunto, cara. Tem que testar mil coisas. Outra coisa, se der, pede para o cara alguma informação. Veja, vamos fazer uma reunião, eu não manjo muito do teu negócio, né? Mas em vez de já marcar a reunião, você pede alguma coisa para o cara, técnica, prática, onde você fala, ó, me dá isso daqui que eu vou te devolver um estudo de como que você pode, o impacto financeiro que a gente pode ter na tua gestão de obra. Entendeu? Não, de novo, eu não manjo, mas alguma coisa que você possa pedir para o cara, que você já devolve e isso já provoca a reunião. Ó, tô com o teu estudo aqui, cara. Tá aqui o valor, a gente consegue reduzir em tanto com mais qualidade. Vamos marcar uma reunião? Entendeu? Aí o cara já viu vantagem para ele. Então você deve fazer isso, porque é muito importante o cara ver que é vantagem para ele também. Não é, ele não está te fazendo um favor de ter a reunião. Outra coisa que eu uso bastante é falar. Não é só falar, é informar que o concorrente dele já trabalha. Pô, já faço isso para tal, 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 tal empresa. E aí, vamos conversar? Isso costuma funcionar um pouco também. E uma última coisa, se você está bem informado sobre o cara, liga, velho. Eu odeio que me liguem. Você sabe. Eu odeio que me liguem. Mas tem vezes, cara, que ligar, a pessoa vai odiar, mas se você realmente tem um conteúdo para falar com ele nessa ligação, é tão contrapé que às vezes funciona. Se você tem o telefone, você falou que tem o WhatsApp, liga para o cara. E eu já fiz, de novo, Thiago, eu já fiz muita prospecção por telefone, já marquei muita reunião, era mínimo 5 reuniões marcadas por semana com pessoal de gerência e diretoria de empresa, gente que eu nunca falei antes. Eu marcava 5 por semana no mínimo. Mas é isso, esse é o geral, Thiago. Que a coisa depois a gente conversa. Aí eu tento te ajudar no que eu puder. O Márcio também manja bem isso daí, tá? O Gui Fiorentini. Beto, por onde anda a Márcia? Olha lá, fala aí, Márcia. Tem notícias dela? Obrigado. Cara, Márcia, eu vou te falar, ô Gui. Eu nunca bloqueei ninguém de rede social, nem de WhatsApp, nada. Não é a minha. Mas a Márcia às vezes pede, cara. Ela pede porque... É difícil passar um mês sem que ela não faça alguma aproximação para tentar dar alguma coisa. Mãe, manda umas notícias para mim. Eu já falei, Márcia, eu não quero mais nada. Vocês lembram a confusão que foi com a Márcia? O Salim, né? Ela falou... Eu estou muito chateado com a Márcia. Ela falou que o Salim assediou ela e depois eu vi nas imagens, mandei embora o Salim, botei o Jorge de Caraça. Todo mundo lembra do rolo que foi. Então, por causa da Márcia, eu ferrei o Salim, só que aí já tinha contratado o Jorge Caraça, dei recomendações para o Salim, ele se recolocou, mas não foi tão bem. Então, eu estou muito puto com a Márcia. Então, eu não tenho notícias dela, eu não sei onde está, não quero saber. Ela fica tentando uma reaproximação, mas ela sacaneou muito o Salim, cara. Então, eu não tenho Instagram direito, não sigo ela, nada. Mas deve estar, tá, para algum lugar, a Márcia, ela se vira e tal. deve estar enganando alguém aí. Deve estar enganando alguém. Mas eu estou muito chateado com ela e vai ser eterno. Eterno, não vai ter volta isso daí. Então eu não quero nem saber, Gui. Pergunta do Alesão para fechar o PQC. Excelente, hein? Um dos melhores da história, esse PQC. Pergunta hipotética. Imagine-se num evento de tecnologia no Rio Centro e que esteja muito apertado, e você está muito apertado para utilizar uma das privadas de um dos péssimos banheiros dos pavilhões. Então você tem que dar um barro, certo, Alesão? No citado banheiro, você tem somente duas cabines e precisa escolher uma. A primeira não tem tramela, ou seja, não tem o trinquinho lá, né? Ela não tranca, você fica segurando a porta. Essa é a primeira, ela não tranca, você tem que ficar segurando a porta. A segunda já tem um capitão boiando, já tem o toroço dentro da água, e você atesta que a descarga não o empurra para baixo. Onde cagar? Interrogação, obrigado. Alesão, vou te falar tranquilamente, tranquilamente. A opção correta aí é ir no, na cabine que já tem o toroço. Por quê? O trancar é muito mais prioritário. Porque na hora que você está dando o barro, a trancagem não é importante, você pode botar a mão na porta. Só que uma vez que você está na fase de limpeza, é muito complicado, cara. Ficar segurando a porta, limpando, então não dá. Então você vai no que tem um toroço, tranquilo. Você não vai enfiar a mão lá nem. Se quiser, você põe um papelzinho por cima para não dar aquela espirrada da água. Manja esse truque, Alesão? É óbvio que você manja. E você usa esse daí, meu. E se já vai estar lá um toroço, fica com mais outro teu. Tem problema nenhum. Já está zoada a descarga. E você tem a tranquilidade de estar trancado. A hora que você sair da cabine, se não tiver ninguém dentro do banheiro, tchau, meu irmão. Lava a mão, se quiser, vai embora e tchau, certo? Se tiver gente e você vê que essa pessoa ela vai adentrar a cabine que você tava, você já avisa o cara, fala, ó, só para te avisar, a descarga tá zoada aí, meu. O negócio tá zoado. Acabou o problema, bichão. Entendeu, Alesão? Então, cabine do Toroço, a resposta certa. Encerra-se aqui o PQC. Sensacional esse PQC. Mande perguntas pro próximo. Eu volto já já com o buffet. Beijo, tchau.